As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O município de Tomar decidiu este ano fazer um forte investimento na reabilitação das salas de aula, substituindo praticamente em todas as salas do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico as cadeiras, mesas e armários. Estes equipamentos têm estado a ser instalados no decorrer desta semana, depois de alguma incerteza quanto ao normal arranque do ano letivo, definido para ter lugar na próxima segunda-feira. O vereador da Educação na Câmara de Tomar, o Cristóvão, que participou esta terça-feira no especial Informação Regresso às Aulas, promovido pela ERT, abordou o processo que representa um investimento da ordem dos 45 mil euros.
É um ano em que investimos muito na reabilitação das salas de aula, nomeadamente no que ao mobiliário diz respeito, e, portanto, ao dia de hoje, este ano investimos muito no equipar de novo mobiliário da grande generalidade das salas de aula de pré-escolar e primeiro ciclo. Estamos a falar, eu diria, não tendo números certos, mas talvez aí numas redondas, 80% das salas de aula de pré-escolar e primeiro ciclo vão ter novo mobiliário. Portanto, praticamente todas as salas, à exceção daquelas que nos anos mais recentes tiveram intervenção, estou a falar, por exemplo, do Centro Escolar de Casais, ou do Centro Escolar de São Pedro, ou do Centro Escolar aqui da Raul Lopes, na cidade, que são escolas relativamente recentes e, portanto, têm mobiliário novo. À parte dessas, praticamente todas as outras escolas e portanto, salas de pré-escolar e primeiro ciclo do jardim vão ter novo mobiliário escolar. Estamos a falar de mobiliário que, em alguns dos casos, tinha mais de 30 anos e, portanto, estava totalmente desadequado daquilo que são as exigências dos nossos dias. E, portanto, há sempre aqui algumas questões de última hora. A empresa a quem, digamos, que ganhou este... Aqui não é bem o concurso em termos formais, mas, pronto, a quem foi adjudicado este serviço, e estamos a falar de um investimento de cerca de, numas redondas, 45 mil euros para equipar, portanto, a nível de mesas, cadeiras, essencialmente, mas também armários, quadros de sala de aula, enfim, outras questões. Portanto, estas salas, e, portanto, houve aqui algumas questões. Nós estamos ainda, isto estava previsto para a última semana de agosto, e estamos ainda nesta semana a equipar, e, portanto, hoje, por exemplo, recebemos algum deste mobiliário, assim acontecerá também amanhã e quinta-feira, e, portanto, queremos acreditar que até ao final desta semana todas as salas, de facto, vão ter este mobiliário. E, claro, contamos aqui depois muito com o trabalho do pessoal não docente, ou seja, daquilo que vulgarmente se chama os auxiliares da ação educativa, para também, connosco e num caso ou outro com a respectiva junta de freguesia, portanto, conseguirmos de facto preparar tudo para que segunda-feira, dia 17, as aulas estejam o mais possível prontas a começar. Portanto, este ano é de facto a grande questão que aqui nos, eu diria, apoquentou um pouco, porque estávamos a ver que o mobiliário ia não chegar a tempo e podia criar aqui alguns constrangimentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Escolar da Linha Ceira foi uma das obras visitadas nesta segunda-feira pela Comunicação Social, a convite da Câmara de Tomar, e que incluiu também visitas a outras intervenções em curso na cidade e nas freguesias. A obra do Centro Escolar da Linha Ceira, que decorre em terrenos junto do pavilhão da ACR local, está ainda na fase das estruturas de fundação e tem como prazo limite de execução do projeto 30 de maio do próximo ano. Em declarações prestadas à reportagem da ERT, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, mostrou-se cautelosa quanto à possibilidade do ano letivo 2019-2020 poder vir a decorrer nas instalações do novo centro escolar. Em causa está a duração da obra, mas também a forma como, entretanto, vão decorrer os procedimentos de aquisição dos equipamentos destinados ao centro escolar.
É uma das mais importantes e uma das mais caras também, mas também não é um custo, é um investimento. Quando se faz um investimento na educação, qualquer trabalho feito na educação é sempre um investimento. E sim, é o que tem aqui maior peso, não só financeiro, mas também em tempo de duração da obra. E aquilo que que é financiado é a obra, temos depois que adquirir todo o mobiliário e todo o equipamento para o centro escolar, que não estava na candidatura, nem poderia estar, porque não fazia parte das despesas elegíveis.
Está a funcionar no próximo ano letivo, não já neste, mas espera-se, pelo menos, não?
Esse era um desejo nosso, não sei, vamos ver. Porque o prazo de execução da obra é final de maio do próximo ano. Se os procedimentos de aquisição dos equipamentos não ficarem desertos, forem céleres, conseguimos abrir para o próximo ano letivo, portanto, ano letivo 2019-2020. Mas ainda é cedo, porque podem acontecer surpresas em obra e o prazo derrapar. Portanto, ainda é cedo para podermos falar sobre isso.
A TAGU está a receber candidaturas de projetos para a Abrantes Constância e Sardual enquadrados nas tipologias de diversificação de atividades na exploração agrícola e renovação de aldeias. Estes concursos juntar-se às duas ações do PDR 2020 que abriram no mês passado somam mais de 500 mil euros para apoiar investimentos no Ribatejo Interior. O projeto a candidatar à ação de diversificação das atividades de exploração agrícola devem estimular dinâmicas económicas complementares à agricultura. Esta linha de apoio terá o concurso aberto até 30 de outubro e tem disponíveis 177 mil euros para apoiar em 40% ou 50%, caso haja criação de postos de trabalho das despesas elegíveis. A medida, juntamente com a ação de pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos, aberta até ao final do mês, é dirigida a lagares, adegas, a produtores de compotas, a fabricantes de produtos à base de carnes, entre outros, e somam uma dotação orçamental de cerca de 280 mil euros para apoiar projetos de beneficiários privados, sejam eles pessoas singulares ou coletivas. Já as entidades públicas e coletividades, a TAG, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, tem disponível 274 mil euros no âmbito do DLBC Rural. 119 mil euros correspondem à dotação orçamental do concurso para a ação Renovação de Aldeias, para investimentos que preservem, conservem e valorizem elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais, com reconhecido interesse da comunidade. Este aviso pode receber candidaturas até 15 de outubro deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já começou a campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica destinada obrigatoriamente a todos os cães com mais de 3 meses de idade existentes no Conselho de Tomar, uma ação que é da responsabilidade do médico veterinário Álvaro Pinto Pereira. Depois de, nesta terça-feira, a vacinação ser feita nas freguesias de Sabaxeira, Carregueiros e União de Além da Ribeira e Pedreira, seguem-se hoje, quarta-feira, na União de Casais e Alvibeira, e a Freguesia do Olalhas, na quinta-feira, dia 13, União da Serra e Junceira e Freguesia da Ceceira, na sexta, 14, São Pedro, na segunda, 17, Peialvo e União da Madalena e Veselga, e, finalmente, na terça-feira, dia 18, a Freguesia Urbana.
Rádio Web, a primeira a informar.
O perigo público continua à vista na Nacional 110, o percurso desde a rotunda do Majar dos Templários, com ervas secas com mais de 1 metro de altura, até São Lourenço, à entrada de Tomar, está completamente fora da lei no que à manutenção das faixas de limpeza diz respeito. A empresa Infraestruturas de Portugal, responsável pelo troço em causa, continua a faltar à promessa, mas também à obrigação de limpar as bermas da estrada, sendo que, em alguns casos, as placas indicativas de localidade se encontram completamente tapadas, em particular o sinal correspondente à saída de Carvalho de Figueiredo. Até esta altura desconhece-se a Guarda Nacional Republicana já notificou ou não a Infraestruturas de Portugal perante este incumprimento. A IRT sabe que está para breve então a entrada em cena da Junta Urbana, que uma vez mais se poderá vir a substituir nestas funções à citada empresa, e isto para evitar eventuais dissabores com algo mais trágico que lhe possa acontecer, não só no que a incêndios diz respeito, mas também à falta de locais de passagem para transeuntes que circulam na Nacional 110. Em declarações recentes à ERT, o Presidente da Junta de Freguesia Urbana de Tomar, Augusto Barros, deixava precisamente no ar essa possibilidade de ser a Junta a proceder a essa limpeza.
Caso a CIP não intervier, entretanto, nestes dias, nós teremos que atuar também na 110. Na 110 e na 349/3, que é aquela que vai para Torres Novas via Peialvo. Porque eu digo sinceramente, qualquer delas está em péssimo estado. O tempo foi propício a isso. Foram cortadas já o ano passado para adquirente e elas não tiveram mais nenhuma manutenção de ceifa. O que está a passar é incrível. Portanto, eu acho que essas ceifas deviam ter feito este ano pelo menos 2 ou 3 vezes. Não chegava ao ponto de chegar. Está certo que tivesse uma ceifa última agora, mas deviam ter feito uma anteriormente. Portanto, eu digo, se por acaso as infraestruturas, se por acaso não entrarem nestes trabalhos, a 110 na área da urbana, vamos também intervir nela. Esperamos que eles comecem estes trabalhos rapidamente, mas não acredito. Pelo que eu estou a ver, não sei, não estou a ver nada de especial para eles arrancarem. Não deram mostras disso. Ainda há dias de Almada a responder um recado assim um bocado agreste, diretamente, não foi diretamente, mas foi quase, ao Arlindo da freguesia da Madalena, só porque ele cortou a erva que estava em péssimo estado na rotunda, quando se vai para a zona industrial, e alguém de uma rádio chamou a atenção que eles não tinham feito, e eles ainda por cima ainda ameaçaram que o Sr. Presidente de Junta não tinha nada que intervir. Mas os Presidentes de Junta são nomeados na sua área territorial para ver o que está bem e o que está mal, isto é, o termo é este, e devemos atuar conforme as medidas. Não podemos deixar morrer pessoas só porque uma instituição que é responsável por estradas não tome conta delas. E acho que neste ponto nós estamos a fazer o nosso dever. E se eles de hoje à manhã não entenderem que não querem, deleguem competências às câmaras e às juntas, paguem-nos a nós, como deve ser, que nós cuidamos das nossas áreas e não temos problemas em fazê-lo. Agora, assim, neste estado é que não.
Vila de Rei vai comemorar já no próximo dia 19 de setembro os 733 anos de atribuição do foral por Dom Dinis, que ergueu a Vila a Conselho. As celebrações vão ter início às 10h30 no edifício do Espaço do Conselho, com o içar das bandeiras e a atuação do grupo de cantares A Bela Serrana. De seguida, a partir das 10h45, terá lugar no Auditório Municipal a cerimónia de atribuição dos apoios ao nascimento e casamento, as bolsas de estudo, bolsas de mérito e bolsas de mérito de percurso escolar e as distinções honoríficas. As comemorações terminam com o tradicional almoço comunitário no Parque de Feiras de Vila de Rei e com a atuação do grupo de concertinas da Casa do Benfica de Vila de Rei.
Rádio F, a primeira a informar.
Está aberto o período de candidaturas ao Centro de Estudos de Arte Contemporânea em Vila Nova da Barquinha. As aulas de desenho, pintura, fotografia e vídeo, resultantes da parceria do município com o Instituto Politécnico do Mar e Fundação EDP, arrancam no próximo dia 1 de outubro, prolongando-se depois até 31 de maio de 2019. Os ateliês de arte são lecionados por técnicos credenciados e docentes do Instituto Politécnico de Tomar. As aulas têm a duração de 3 horas, acrescidas também de uma aula de 3 horas para ateliê livre por semana, com um custo de 15 euros mensais. O objetivo do Centro de Estudos de Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha é assim de dotar os alunos de competências artísticas, técnicas e processuais nos diferentes domínios lecionados, através da aprendizagem e aprofundamento do conhecimento teórico e prático de processos, dos meios e também das técnicas.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já a partir desta sexta-feira que a Freguesia de São Pedro vai voltar a receber mais uma edição do festival Vens Ouvir ou Vens Curtir. A iniciativa conta com a presença de um cartaz musical de acordo com a atratividade recente, fruto de nomes reconhecidos à escala nacional, Casos de Saúl ou ainda a banda Chave de Ouro. O recinto paroquial das festas de São Pedro é o palco para os 3 dias deste evento, que segue já para a sua 8ª edição e que continua a manter a sua matriz solidária. Ricardo Barros, um dos 5 rostos da organização deste Vens Ouvir, Vens Curtir, em declarações na ERTS, falou deste aspecto da iniciativa, que este ano voltou já a entregar a várias instituições da freguesia um conjunto de donativos que resultaram dos lucros do festival realizado o ano passado.
Faz parte realmente de um dos nossos objetivos, a questão solidária do evento. Após a realização do evento, se houver, portanto, lucros, parte desses lucros serem canalizados para projetos sociais da Freguesia de São Pedro. Este ano foram entregues 1000 euros à Associação de Apoio Social de São Pedro, foi entregue também 500 euros à Comissão Social da Freguesia também de São Pedro, foi entregue 750 euros à Associação de Pais de São Pedro e foram ainda entregues 2 mil euros à paróquia também de São Pedro de Tomar. Estes donativos, ao fim e ao cabo, é um resultado positivo, não é, de um esforço que se tem e um esforço que a organização terá que fazer, obviamente, para tentar, portanto, atingir esse objetivo com a maior eficiência e com a maior eficácia possível. Mas associado a esse objetivo, e para atingirmos esse objetivo, há aqui dois objetivos importantes e que são os primeiros do festival, portanto, que é o seguinte: o primeiro festival é promover, portanto, São Pedro, Tomar, São Pedro de Tomar, promover a cidade também de Tomar, promover a região centro. Portanto, nós queremos o quê? Queremos ter aqui um cartaz muito apelativo para vários targets, para vários públicos-alvos. Para quê? Para depois, então, possibilitar que venham pessoas de Abrantes, Torres Novas, Entroncamento. E tem acontecido, porque grandes partes destes artistas têm fãs e têm clubes de fãs organizados e que vêm, efetivamente, onde os artistas vão. E é isso que nós também queremos. Queremos também cativar essas pessoas a conhecerem também São Pedro e Tomar, não é? Por consequência. Portanto, esse é o primeiro objetivo, portanto, a promoção da terra. Depois temos o segundo objetivo, que é o quê? Que é o objetivo de ter um evento em que possamos, portanto, haver aqui uma interação, possa haver na comunidade uma interação social em que toda a gente possa participar. Ou seja, toda a comunidade de São Pedro, portanto, está envolvida, de uma certa forma, através de trabalho voluntariado, através de outras ações que possam-se fazer para a promoção do evento, até algumas empresas, portanto, mesmo sediadas também na Junta de Freguesia, que também são nossas parceiras, os vários grupos da paróquia e outras associações também da própria freguesia que, de alguma forma, também nos ajudam, portanto, na realização e na organização deste evento.
Quarta edição da Ceiceira Medieval decorre este ano em Ceiceira Tomar, nos dias 22 e 23 de setembro, quando passam exatamente 800 anos sobre a referência histórica mais antiga a este lugar, ou seja, a doação pelos templários a Paio Farpato, tema que foi, aliás, tema da edição anterior. Esta recriação histórica terá como tema este ano o passo seguinte para a consolidação do território como espaço habitado, a nova doação, 4 anos depois, a Pedro Ferreiro. Com grande rigor posto na organização e as condições oferecidas pelo espaço, a Ceiceira transforma-se nestes 2 dias num autêntico burgo medieval, cheio de vida graças ao extenso programa de animação a realizar no sábado, das 14 à 1 da manhã e no domingo das 11 às 23 horas, além das diversas tabernas e tendas de mercadores. Arruadas, recriação de momentos históricos e animação de rua fazem parte do programa, que terá nas 2 noites o seu ponto alto com os cortejos de doação do lugar pelo mestre Dom Pedro Alvito, a Pedro Ferreiro, no sábado, e a devolução do mesmo aos templários 7 anos depois, no domingo. Haverá ainda espaços para crianças, com campos de arqueiro e jogos medievais, falcoaria, quinta medieval, acompanhamento templário, exposição de armas da época, treino de armas, também ofícios históricos, muita música, danças medievais e orientais. A Ceiceira Medieval é uma organização do Rancho Folclórico As Lavadeiras e da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Ceiceira, contando ainda com o apoio da Junta de Freguesia Local e do Município de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar é um dos 14 finalistas das 7 Maravilhas à Mesa, à Praia dos Pescadores, em Albufeira. Vai receber, neste domingo, a partir das 21 horas, a final deste concurso da RTP, uma iniciativa que visa promover aquilo que de melhor cada concelho, a região, tem para oferecer, nomeadamente no que à gastronomia diz respeito. Tomar está entre os melhores dos melhores, não quer mais recordar, para ajudar o concelho a vencer. Basta então ligar o número 760-1070-42. A oferta na Bandina centra-se no pão cozido, em forno a lenha, no cabrito assado no forno, no vinho Convento Reserva 2013, no azeite Sete Montes, enquanto o roteiro aconselha uma visita ao Castelo Templário e Convento de Cristo e ainda à Festa Templária, ao passo que o Hotel dos Templários se afirma como alojamento turístico de eleição. Para além de Tomar vão estar Monção, Lagoa, Alijó, Albufeira, Bairrada Almondeco, Vila Real, Chaves, Mirandela, Vila de Frades, Terras da Chanfana, Bragança, Jambujeira do Mar e Lages do Pico. Já sabe, para eleger Tomar, pode votar através do 760-1070-42. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.